Hoje com Pedro Bonenberger.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O Banco de Brasília pode ter acumulado até 3 milhões de reais em multas por não divulgar dentro do prazo os balanços financeiros referentes a 2025. O cálculo considera penalidades aplicadas tanto pela Comissão de Valores Mobiliários quanto pelo Banco Central. O prazo para divulgação das demonstrações financeiras terminou em 31 de março. A partir de 1º de abril, o banco passou a estar sujeito às multas diárias por atraso. O presidente Lula vai iniciar nesta semana trocas no Palácio do Planalto para reforçar a equipe de pré-campanha à reeleição. Uma das principais mudanças que deve acontecer ainda hoje é a exoneração do fotógrafo Ricardo Stuckert, auxiliar de confiança do petista há mais de 20 anos. Agora ele vai assumir a coordenação das redes sociais da campanha de Lula. Também terão mudanças na Secretaria de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar o cartão vermelho aplicado ao atacante americano Folarin Balogun durante o jogo contra a Bósnia e Herzegovina. A Casa Branca informou que enviou evidências adicionais para reverter a expulsão. O jogador, então, está disponível para enfrentar a Bélgica hoje. No horário de Brasília, 6:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta segunda-feira, 6 de julho de 2026.
A delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos amanhã.
A CBF disponibilizou um avião que vai sair nesta terça-feira de Nova York para quem quiser voltar ao Brasil.
Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias nem vão retornar ao Brasil agora.
Na grande área, sai cruzamento na boca do gol, Haaland, pro gol da Noruega!
O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1 e foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia há 36 anos.
Agora a seleção brasileira vai ficar 28 anos sem títulos, o maior jejum em Copas do Mundo.
Jogadores como Matheus Cunha, Danilo e o goleiro Alisson falaram sobre o adiamento do sonho do Hexa.
É muita tristeza, o vestiário inteiro, muito choro, é muita dor. Frustramos muito mais do que só nós, sabe? Eu acho que isso é o que mais dói. De resto, a gente sabe que passa.
Não fomos capazes de vencer o jogo, não fomos capazes de avançar de fase. É, aqui meu sentimento só de gratidão por 15 anos de seleção brasileira.
É muito frustrante. É seguir trabalhando com muita força, usando os talentos que a gente tem, a qualidade que a gente tem para fazer um time realmente que possa trazer o resultado que é esperado, né, que é fazer o Brasil voltar a vencer uma Copa do Mundo.
Concentração total, Bruno. Quem sabe agora o primeiro gol do Brasil em cima dos Vikings. Partiu para a bola, pé direito, paradinho, chutou e o goleiro pegou! O goleiro pegou!
O Brasil teve a chance de abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, mas Bruno Guimarães perdeu o pênalti.
Vini Júnior explicou que foi uma escolha do técnico Carlo Ancelotti.
Sobre a cobrança, o Mister escolhe antes do jogo quem vai bater, ele escolheu o Bruno, e eu nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição, e por isso que bateu o Bruno, ele batia melhor do que eu, então o Mister escolheu por ele, e foi isso, nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe, e é isso, temos que preparar melhor para a próxima Copa e para os próximos jogos.
Carrasco da eliminação do Brasil, o infalível goleador Haaland marcou duas vezes e disse que a vitória sobre a seleção brasileira foi a maior da história da equipe norueguesa.
A gente não tem como superar uma realização como essa na minha vida. Nunca vou chegar mais alto do que esse pico. Eu quase não consigo acreditar. É simplesmente absurdo, uma loucura. Inacreditável. É surreal. Certamente eu fico muito feliz de ter marcado dois gols contra o Brasil e ter vencido. Quanto significa para a Noruega, eu já falei, nós estamos mudando o futebol da Noruega.
A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo foi o fim de um ciclo conturbado na seleção e na CBF nos últimos 4 anos.
Desde 2022, a seleção brasileira teve 4 técnicos diferentes. Venceu 20 jogos, empatou 11 e perdeu outras 11 vezes em 42 partidas. Aproveitamento de apenas 56% dos pontos disputados.
No início de 2023, com a confirmação da saída de Tite, Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, foi anunciado como treinador interino do time em 2 amistosos.
Em julho de 2023, Fernando Diniz assumiu o comando da seleção também de forma interina. Sem deixar o Fluminense, acumulou 2 cargos.
Ainda em janeiro de 2024, Dorival Júnior foi anunciado como novo treinador da seleção. Nesse período, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa América, perdendo para o Uruguai.
Dorival não resistiu à goleada de 4-1 sofrida para a Argentina pelas eliminatórias e deixou a seleção em março de 2025.
Carlo Ancelotti foi anunciado como técnico da seleção brasileira em maio do ano passado e tem 17 jogos como treinador do Brasil. 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas.
Como já estava com o contrato renovado, o treinador italiano terá agora 4 anos para construir o time e voltar a sonhar com o Hexa.
É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipe até agora fez não um Mundial espetacular, mas um bom Mundial. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota.
Quem enfrentará a Noruega nas quartas de final será a Inglaterra, que venceu o México por 3-2.
Hoje, Portugal enfrenta a Espanha às 16h. Os Estados Unidos jogam contra a Bélgica às 21h.
Após um pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a FIFA anulou o cartão vermelho aplicado contra o atacante americano Balogun na partida contra a Bósnia, na segunda fase.
Com a decisão, o jogador teve a suspensão automática cancelada e poderá enfrentar hoje a Bélgica pelas oitavas de final. A Federação Belga se disse perplexa com a iniciativa da FIFA.
Vamos a outros destaques desta segunda-feira.
Começam hoje as audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos sobre a investigação comercial que propõe um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.
Representantes da indústria e do agronegócio brasileiros pretendem convencer a Casa Branca de que a sobretaxa prejudicaria também empresas e consumidores americanos.
As audiências permitem que empresas, associações, governos e outras partes interessadas apresentem seus argumentos antes antes da decisão final dos Estados Unidos, marcada para 15 de julho.
Entre os participantes estão a Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Também há representantes dos setores de café, arroz, açúcar, etanol de milho, rochas ornamentais, madeira, papel, calçados, mel e propriedade intelectual.
Segundo a estimativa da CNI, caso a medida seja adotada, 31% das exportações brasileiras para os Estados Unidos passarão a pagar tarifa total de 37,5%.
O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mora, afirmou que 80% das exportações paranaenses aos Estados Unidos serão impactadas se o tarifaço for implementado.
A gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa que ela entre em vigor com mais prazo, para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora de mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos.
Também esta semana, equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir para alinhar os preparativos de uma última rodada de negociações de alto nível antes de 15 de julho.
O governo brasileiro aceita aprofundar as discussões sobre tarifas preferenciais desleais, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento, mas avisa que o PIX é inegociável.
O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, desembarcou neste fim de semana nos Estados Unidos mais uma vez para participar agora da audiência do Escritório de Comércio amanhã.
Depois de pedir o adiamento do tarifaço para depois das eleições, Flávio Bolsonaro passou a dizer que vai usar a audiência para defender o PIX.
Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo nome do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
O cientista político José Martins avalia que a politização do tema pode dificultar as negociações entre Brasil e Estados Unidos.
O que acontece é que entrou um componente adicional de natureza política e o governo, ao tratar dessa questão, governo dos Estados Unidos, eu me refiro, ao tratar dessa questão com vários países, inclusive com o Brasil, o elemento político foi adicionado. Porém, a base fundamental não tem o elemento político e nem politiqueiro eleitoral e preferências específicas. Toda essa confusão que envolve o Brasil e a participação da família Bolsonaro tem por base o problema americano. E a confusão política é o que é a política, né? Sempre muito confusa, cheio de vais e vens, e esse caso não seria diferente.
6:14.
Número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela subiu para 3.342, de acordo com o balanço divulgado pelo governo neste domingo.
O avanço das buscas nas estruturas colapsadas de Caracas e La Guaira elevou também o total de feridos atendidos para mais de 16 mil pessoas.
O levantamento aponta que mais de 6.400 pessoas foram retiradas vivas dos escombros.
Entre os sobreviventes estão Diana e o filho recém-nascido Juan Davi, de apenas 18 dias de vida.
Eles estavam num prédio de 8 andares que desabou e foram retirados dos escombros 30 horas depois dos terremotos.
A reportagem do programa Fantástico da TV Globo conversou com Diana.
Eu estava lavando a louça quando começou o estrondo. Começou a tremer. Saí correndo para pegar o meu bebê. Não larguei mais. A gente caiu e eu não soltei. Não sei como fiz isso, mas foi assim.
Assim foi.
O que eu fiz foi gritar com todas as minhas forças, projetando a voz para cima, para que me escutassem. Ele ficou junto ao meu peito. Durante as 30 horas, eu não consegui amamentar. E ele resistiu todo esse tempo sem comer.
Ele está perfeito.
Mas ele está perfeito. Parte neurológica, motora, órgãos, tudo perfeito. Ao cair, senti algo que amorteceu a minha queda. Quando puxei, era a Bíblia.
Era a Bíblia.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado. Mande sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 99911 9981 9991 9981. Use o DDD 11 para assistir as imagens do Jornal da CBN. Sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí, no seu radinho de pilha, já está no ar.
6h16.
Apex. A Apex Brasil reuniu autoridades brasileiras e representantes da União Europeia durante o 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. O encontro debateu ações para ampliar a cooperação entre os dois mercados com foco em transição energética, infraestrutura, minerais críticos e inovação. A programação também destacou oportunidades para fortalecer a indústria brasileira, atrair investimentos e ampliar a integração econômica. Em 2024, o fluxo comercial entre Brasil e União Europeia alcançou cerca de US$100 bilhões. Para o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, a agência atua para acelerar a chegada de investimentos internacionais.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Obrigado por ligar. Sua chamada é muito importante para nós. O tempo estimado de espera é de 42 minutos.
42 minutos?
Reduza o tempo de atendimento do seu call center com agentes de inteligência artificial da Eleven Labs. Disponíveis 24 horas, sem espera e sem música de elevador. Acesse elevenlabs.io e conheça mais.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Cacá, Europa.
Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6h19.
Depois de receber críticas de políticos sobre a divulgação de dinheiro vivo apreendido em operações da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, disse que vai discutir internamente a continuidade ou não da divulgação dessas imagens. A reclamação principal partiu do ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, alvo de uma ação na semana passada na Compliance Zero. O senador do PT chamou de pataquada as fotos com dólares encontrados em seu endereço em Brasília. Segundo o parlamentar, a origem é de diárias pagas pelo próprio Senado. Andrei disse que a PF sempre fez esse tipo de divulgação, mas que toda crítica é bem-vinda e que vai discutir a manutenção ou não dessas divulgações. Ainda segundo o diretor-geral da PF, a operação contra Wagner reafirma a independência da corporação. Ele ainda ironizou, dizendo que quando divulgava a imagem de dinheiro de outro campo político, só recebia aplausos. Agora, se houver a suspensão desse tipo de divulgação, ela vai valer para todas as operações. No momento, Andrei reforçou que as imagens vão continuar sendo divulgadas. Além de Jacques Wagner, políticos da oposição, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também tiveram imagens de dinheiro recolhido divulgadas. No caso do deputado do PL, as fotos mostram cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo apreendidos em um endereço dele. Segundo o deputado, o recurso teve origem na venda de um imóvel, mas a PF ainda apura essa versão. Andrei Rodrigues recebeu jornalistas para uma conversa nesta sexta-feira e negou que a corporação esteja atuando politicamente na operação sem desconto, que investiga um esquema de fraude de descontos associativos no INSS. Um dos alvos da quebra de sigilo do caso foi o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Segundo Andrei, isso prova a imparcialidade da PF. Sobre as críticas de demora nas investigações do caso, ele afirmou que a maior equipe de delegados e agentes destacada para uma única operação atualmente é justamente a equipe da Sem Desconto. Ainda segundo a cúpula da PF, os primeiros relatórios do caso devem ser fechados ainda neste mês, antes do período eleitoral. De Brasília, Felipe Igreja.
Jornal da CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
O IGSDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo Instituto. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação, conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do IGSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções.
Vinte e duas aves mantidas irregularmente em cativeiro foram apreendidas pela Polícia Militar do DF neste sábado, no Gama. Durante uma fiscalização na cidade, os policiais constataram a criação irregular dos animais em 9 casas da região. Entre as aves apreendidas estão um papagaio espécie, encontrado naturalmente no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de 11 baianos, um coleiro, 2 periquitos de encontro amarelo, uma pomba asa branca, 3 pintassilgos, um trinca-ferro e um canário belga, além de um pintagol. Também foram apreendidas 20 gaiolas e duas armadilhas do tipo alçapão. Diante das irregularidades, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência para cada um dos 9 proprietários dos imóveis, com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, onde passam por uma avaliação veterinária, reabilitação e, quando possível, posterior reintrodução à natureza. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Jornal da CBN. CBN.
Seis e vinte e seis.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Bom dia para você, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Hauen, já que a gente não consegue resolver a situação do futebol brasileiro, vamos ajudar a resolver aqui o problema do nosso ouvinte. Ele tem 60 anos, faz musculação de 3 a 5 vezes por semana, foi diagnosticado com 2 hérnias inguinais, diz que vai precisar operar uma delas e ficou com 2 dúvidas. Para quem pratica musculação, a cirurgia aberta é realmente melhor do que a videolaparoscopia? E após a cirurgia, em quanto tempo normalmente é possível voltar aos treinos e como retomar a progressão de carga com segurança, sem aumentar o risco de uma nova hérnia?
Vamos lá, bom dia, Carlos Eduardo. Milton, não há evidência hoje que a cirurgia aberta ela é superior à videolaparoscópica, tá? As duas são seguras, apresenta semelhança aí nas taxas de recorrência. Então depende mais da experiência do cirurgião e de algum fator individual, né, tamanho da lesão, do que realmente uma é melhor que a outra. Então é muito individual, né, nós estamos falando aqui de uma forma geral, né, o Carlos tem o seu médico, então ele acaba sendo uma avaliação mais dele, individual com o cirurgião dele. Agora, entre as duas técnicas, a cirurgia laparoscópica, ela tem um retorno mais rápido às atividades, ela tem menos dor pós-operatória, a taxa de recorrência é um pouquinho mais leve, mas muito parecida, então é muito semelhante aí de recidiva, sabe? Às vezes acontecer da hérnia ter que reoperar. Então, agora, a cirurgia aberta tem a vantagem, talvez, de você fazer uma anestesia sem ser anestesia geral, porque a videolaparoscópica obrigatoriamente é uma anestesia geral. Agora, quem não pode fazer uma anestesia geral, a anestesia local, uma raquianestesia, pode ser indicada para cirurgia aberta. Em relação a retorno pós a cirurgia, atividades normais diárias já é no mesmo dia, no outro dia. Esporte geralmente demora 14 dias e levantamento de peso varia, né? A videolaparoscópica em torno de 14 a 21 dias e a aberta em torno de 14 a 42 dias. Então, a videolaparoscópica retorna um pouquinho mais rápido, então tem uma vantagem aí, isso baseado em um consenso dinamarquês, né? Não tem muito consenso. Quando não tem muito consenso, Milton, é porque não está muito claro, né? E tem esse consenso dinamarquês que ele recomenda, de 2025 que saiu esse trabalho, ele recomenda aí de 2 a 4 semanas para você iniciar aí o retorno ao levantamento de peso, mas a progressão de carga é sempre individual, assim, avaliar se tem dor, se não tem dor, se está tendo incômodo, aí de uma forma individual e percebendo essa dor, evitando cargas no início, então vai aumentando gradualmente essas cargas, sempre avaliando, evitar aquelas manobras que a gente chama de valsalva, quando você faz muita força abdominal nas primeiras semanas, e de uma forma individual, ir avaliando aí gradualmente a carga e a dor, você vai conseguindo cada vez mais conquistar aí o seu treino anterior com treino com uma carga maior.
Ainda bem que o consenso é dinamarquês. Podia ser norueguês.
Podia ser pior, pensei isso.
Tá bom, doutor Howard. Obrigado, um abraço, até mais.
Até mais e uma boa semana a todos.
E você que está nos acompanhando aqui, pode mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas com o Eduardo Howard, escrevendo para bemestar@cbn.com.br.
6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos amanhã. A CBF disponibilizou um avião que vai sair de Nova York para quem quiser voltar ao Brasil. Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias não vão retornar ao país agora. O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1 e foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia havia 36 anos. Com isso, a seleção brasileira amarga o maior jejum da história, desde que foi campeã do mundo pela primeira vez. Começam hoje as audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos sobre a investigação que propõe um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Representantes da indústria e do agronegócio brasileiros pretendem convencer a Casa Branca de que a sobretaxa prejudicaria também empresas e consumidores americanos. O número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela subiu para 3.342, de acordo com o balanço divulgado pelo governo. O avanço das buscas nas estruturas colapsadas de Caracas e La Guaira elevou também o total de feridos atendidos para mais de 16 mil. O levantamento aponta que mais de 6.400 pessoas foram retiradas dos escombros. Já dura mais de 6 horas o grande cortejo fúnebre com o caixão do líder supremo Ali Khamenei pelo centro de Teherã. A procissão percorre um trajeto de 10 quilômetros e mobiliza milhões de fiéis sob forte esquema de segurança. Após o encerramento das homenagens na capital, o corpo do Ayatollah ainda será transportado para cidades sagradas do Iraque e retornará ao Irã na quinta-feira, quando será enterrado. No horário de Brasília, 6:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Refletir para viver, com Rosandro Klinger.
No último fim de semana estive em São Paulo, num Master Summit. Eu, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho e Lúcia Helena Galvão. Cada um com seu tema, sua linguagem, seu jeito de entrar na ferida. Mais de 6 mil pessoas presencialmente, fora quem acompanhava online. Falamos do nosso lugar, temas diferentes, visões que nem sempre coincidiam. E ao final do sábado, nós cinco sentamos juntos no palco para conversar. Sem roteiro, resposta combinada, perguntas pré-aprovadas e sem a segurança de saber para onde a conversa ia. Foi o momento mais bonito do fim de semana. E me perguntei por quê. A resposta é simples e perturbadora. Porque faz falta. Não só nos palcos. Nas cozinhas, nas varandas, nas praças, nas mesas de família que viraram campo minado. A conversa real, aquela em que o outro discorda e você não precisa transformá-lo em inimigo, está se tornando rara. Hannah Arendt dizia que o espaço público é o lugar onde os diferentes aparecem juntos. Quando esse espaço some, não some a política. Some a humanidade compartilhada. E é exatamente isso que o algoritmo faz. Não proíbe a conversa. Só garante que você nunca precise ter uma de verdade. Envolve você de gente que já pensa igual, valida o que você já crê, transforma discordância em ameaça. Sociedade polarizada não é sociedade que discorda demais. É sociedade que esqueceu como discordar sem se destruir. Sentar com quem pensa diferente e continuar na mesa até o fim virou ato de resistência.
Esse é o Rossandro Klinge. Todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também acompanha o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6:36.
Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Haaland já era apontado como um dos principais candidatos à artilharia da competição antes mesmo do início da Copa do Mundo. Agora, o atacante da Noruega confirma esse favoritismo dentro de campo. Neste domingo, ele foi o grande nome da vitória sobre o Brasil nas oitavas de final ao balançar as redes duas vezes na classificação norueguesa. E de quebra, assumir a liderança da artilharia do Mundial ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé, todos com 7 gols. O camisa 9 voltou a mostrar seu faro de gol ao aproveitar as duas oportunidades que teve no segundo tempo. Os números de Haaland pela seleção da Noruega também impressionam. O atacante já soma 62 gols em apenas 54 partidas, sendo o maior artilheiro da história do país e mantendo uma média superior a um gol por jogo. Uma campanha que reforça o status de um dos maiores goleadores do futebol mundial na atualidade. De São Paulo, Bruno Faria.
6:38. No podcast Futuramente desta semana, nós falamos sobre as mudanças das redes sociais. Elas começaram como espaços para conectar amigos, mas hoje também são ferramentas de buscas, compras. Para discutir esse cenário, recebemos Rafael Kiso, especialista em marketing digital, fundador e CMO da MLabs.
Você vai poder reservar o hotel que você está vendo naquele vídeo, reservar o restaurante que você está vendo naquele vídeo. É o que a gente mais vê dentro de um TikTok, dentro de um Reels, são os tais UGCs, né? User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio consumidor, que tem um poder, inclusive, de influenciar um outro consumidor de quase 9 vezes.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas, impulsione sua empresa para o próximo novo.
Um homem homem foragido da justiça foi capturado pela Polícia Militar do DF durante uma fiscalização de trânsito em Taguatinga Sul nesta sexta-feira. De acordo com a polícia, durante a abordagem, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança e constataram que o motorista do veículo possui um mandado de prisão em aberto. Diante da confirmação, foi dada a voz de prisão ao homem que, em seguida, foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado e adoção das providências legais cabíveis. De acordo com a PM, o preso possui antecedentes criminais pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, 2 registros por furto e 2 por receptação.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Walisson Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
Jornal da CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Seis e 44.
Jornal da CBN.
Torcedores brasileiros de várias partes do país foram da euforia à decepção com a derrota da seleção brasileira para a Noruega neste domingo. Com a vitória norueguesa por 2-1, o Brasil se despede de mais um Mundial sem o título.
A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo frustrou os torcedores brasileiros de várias cidades do país que se reuniram para torcer durante a partida contra a Noruega neste domingo. Em São Paulo, apesar do frio, no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital, torcedores acompanharam o jogo em um telão na Arena Globo. No início, o clima era de muita animação e esperança de muitos gols brasileiros. Mas, nos minutos finais do jogo, com o placar de 2-1 para os adversários, um misto de surpresa, decepção e tristeza se instalou. O vendedor João Batista, de 51 anos, lamentou, por exemplo, a escolha do técnico Carlo Ancelotti na escalação para o segundo tempo.
O Brasil não acordou, tomou gol muito na hora que não era para tomar. E foi uma, eu me estranhei. Eu achava que o Brasil ia ganhar hoje, mas eu não acreditava que o Ancelotti, com essa formação, com esse jogo, que o Brasil esperou, deu moral para a Noruega, que é só bom em handebol. E a vida é assim.
No Rio de Janeiro, milhares de pessoas lotaram a Arena Copacabana, montada nas areias da praia da Zona Sul Carioca. Um dos pontos tradicionais de encontro de torcedores preparou uma festa para o pós-jogo, com a apresentação do cantor Pretinho da Serrinha. Mas muita gente foi embora assim que o árbitro apitou o fim da partida, sem conseguir conter a tristeza. O médico Sérgio Botti lamentou ao opinar que o futebol do Brasil não é mais o mesmo.
O que eu acho que faltou ao Brasil foi futebol. O Brasil não tem o futebol mais como era antigamente. E o coração fica triste, porque a gente sempre espera que o futebol vença. Mas o Brasil não tem mais. O Brasil não tem mais quem jogue futebol do jeito que a gente já jogou como antes, infelizmente. E o coração fica muito triste.
A frustração também tomou conta dos torcedores em Brasília. Mais de 5 mil pessoas acompanharam a derrota para a Noruega em um mega telão da W3 Sul, importante ponto de concentração na capital federal. Durante a partida, a torcida viveu momentos de tensão. O pênalti, desperdiçado por Bruno Guimarães, deixou muitos incrédulos. Já nos acréscimos, os torcedores comemoraram o gol de pênalti de Neymar, mas não foi suficiente para evitar a eliminação e o adiamento do sonho do Hexa. Para o internacionalista João Marcos Soares, faltou vontade ao elenco brasileiro durante a partida.
É uma tristeza, né? A gente espera 4 anos, entra aquela ansiedade, aquela necessidade de começar a acreditar no Hexa, mas acontece, né? A gente viu que a seleção errou muito no primeiro tempo, perdemos o pênalti. E aí, no fim, o cara lá, o Haaland, ele tem 2 bolas e nas últimas bolas que ele joga, ele mata o jogo, né? Então falta isso no Brasil.
Com a eliminação, o sonho do hexacampeonato ficou para 2030. Antes disso, porém, o Brasil voltará a respirar o clima de Copa em casa, com a realização do Mundial Feminino de 2027, que terá Brasília, inclusive, entre a cidade sede, com jogos no estádio Mané Garrincha. Com colaboração de Juliana Prado e Igor Cardim, de São Paulo, Karen Lemos.
Ainda hoje aqui no Jornal da CBN... Claro, vamos ouvir o Paulo Vinícius Coelho, nosso comentarista, vamos ouvir o Leonardo Dai também, que acompanhou a seleção brasileira nessa trajetória da Copa do Mundo, e vamos conversar ainda com o Marcelo Barreto, apresentador de Sport TV, colunista do jornal O Globo, e um dos grandes entendedores do futebol brasileiro. Vamos conversar com todos eles aqui, para nós entendermos o que aconteceu com o Brasil e o que vai acontecer a partir de agora. E eu estou me referindo à Seleção Brasileira de Futebol. 6h48.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Quem vai de etanol no carro flex vai por quê? Primeiro, vai pela economia. Etanol ajuda a cuidar do motor do seu carro. Ele acumula menos sujeira no motor e isso gera menos custos de manutenção. Sem falar na economia do dia a dia mesmo, né? E depois, pela sustentabilidade. Etanol é biocombustível, vem de planta e emite 90% a menos de gases do efeito estufa. Quer economizar e ajudar o planeta? Vai de etanol!
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Conclui uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h50.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
O transporte público do DF terá reforço nesse domingo.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Conversa de primeira. Vida Digital com Pedro Doria.
Muito bom dia para você, Pedro Doria.
É, bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Sei lá, eu acordei com uma dor de cabeça hoje.
Todos
não
nós.
Sei o que que é.
Aquela dor de cabeça com 6 estrelinhas girando sobre isso. A nossa cabeça.
É a dor de cabeça nórdica.
É, pois é. Parece a impressão é de que um viking bateu na minha cabeça. Mesmo.
Tá bom, amigo. Vamos lá. Vamos falar aí sobre as oportunidades e os desafios que a inteligência artificial nos proporciona. O Brasil terá o primeiro data center de grande porte por aqui, será no Ceará, mas com todos os cuidados que se deve ter nesse momento, né? Deve-se olhar essa questão com bastante cuidado.
Milton, sim, deve-se, vai ser um data center da ByteDance. A ByteDance é a empresa que é dona do TikTok. E ela faz modelos principalmente de vídeo, de produção de vídeo, que são bastante bons, bastante competitivos, inclusive quando comparado com os modelos americanos. A ideia da ByteDance é construir um data center no complexo de Pecém, no Ceará, 200 bilhões de reais, B de bola, tá? Quer dizer, um super investimento. E por que o Ceará? Bem, são três as razões. O Ceará não tem engenheiros de inteligência artificial e vai precisar. Mas tem o data center, eles vão porque vai ter emprego ali. O que que o Ceará tem? Tem vento o ano inteiro e o plano é que seja o vento que vai alimentar 100% desse data center. Ele tem um litoral ligado por cabo oceânico, tanto a África quanto a Europa, pela internet. Ou seja, não é só o Brasil, América do Sul, América Latina que pode usar esse data center. É Europa e África também estão conectadas diretamente. E o próprio clima do Ceará, o Ceará não é muito quente. Tem ótimas praias, principalmente para windsurf e tudo mais. Mas ele não é muito quente, isso favorece o resfriamento das máquinas, quer dizer, você gasta menos energia e menos água para fazer esse resfriamento. O Brasil tem vários pontos assim, tá, para data centers. Aparentemente, o primeiro escolhido é o Ceará, pelos modelos chineses. E eu desconfio, do jeito que o mercado está indo, que o Brasil vai ser mais explorado pela China do que pelos Estados Unidos, sabe?
E tem alguma expectativa de quando vai ficar pronto esse data center no Ceará?
Não, Cássia. Esses anúncios são sempre assim. Vamos fazer. Uhum. E vamos fazer, quer dizer, vamos fazer. E aí tem todo o processo de começar. Evidentemente, ano eleitoral, então você sabe com essas conversas, os políticos se entusiasmam e tudo mais, mas não temos prazo ainda, mas esses data centers eles são levantados em um ano aproximadamente. Quer dizer, eu acho que não seria absurdo a gente falar que em 2028 esse data center já existe.
Você falou na construção desse data center no valor de 200 bilhões de reais. É bem muito impressionante que todos os números que nós temos tratado aí sobre inteligência artificial são gigantescos, né?
São gigantescos. Eu te dou dois exemplos, Milton. Quando a gente olha para a abertura de capital da OpenAI e da Anthropic, a Anthropic quer fazer esse ano, em outubro. OpenAI queria fazer esse ano, está um pouco assustada, vai jogar para o ano que vem. As duas estão pretendendo levantar $1 trilhão. Dizer que, olha, a empresa vale $1 trilhão. É uma quantidade abissal de dinheiro. A gente nunca teve IPO, né? Abertura de capital desse tamanho. Agora, existe nesse momento um questionamento sério, tá? A respeito dessas duas que estão na fronteira, né? OpenAI e Anthropic, com o Claude Anthropic, o ChatGPT, o GPT da OpenAI, são os melhores modelos que existem. É quem está na crista do futuro, quem está na crista da onda, quem está no melhor ponto e sempre disputando uma com a outra. Agora, saiu um relatório de uma empresa, de uma consultoria chamada Exponential View, que está se debruçando justamente sobre esse mundo da IA generativa. O que ela levantou é o seguinte: olha, no ano passado, IA generativa, esse tipo de inteligência artificial nova, levantou $110 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, isso é mais do que se esperava, então isso meio que assinou, tem de fato um negócio grande nesse mundo de inteligência artificial. Só tem um problema nesse relatório. Os modelos de fronteira, ou seja, o último GPT, o último Claude, representam apenas 11% do uso de inteligência artificial do mundo. Então tem muita gente começando a olhar para Anthropic e OpenAI e perguntar, vem cá, vale a pena você gastar tanto dinheiro quanto você gasta para estar sempre na fronteira? Talvez não seja isso que o mercado deseja. Esses modelos terminam sendo caros demais, porque eles são caros demais de serem produzidos com tanta velocidade quanto eles estão sendo. A gente está, aparentemente, entrando numa fase diferente da inteligência artificial. Se antes era monta, 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 faz, 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 agora a gente já tem uma noção de quanto que empresas estão usando, de qual é o tamanho real desse mercado, que negócio é esse, e parece que a aposta da China talvez esteja dando mais certo do que a aposta americana.
Muito obrigado, Pedro Doria, e bom dia para você.
Para todos nós, hoje vai ser duro. Vamos lá.
Até mais. 7 horas.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho.